dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 6. Versículo 14, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Longe, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Então, nós falávamos ontem um pouco sobre o que Jesus falou para Nicodemos. Quem não nascer de novo, tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Quem não nascer de novo, não vai alcançar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que é o reino de Deus? É a igreja. Então, assim, o esforço que nós fazemos para fazer parte da igreja. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que estão presentes fisicamente conseguiram, já conseguiu. Não é a nossa presença física. Lembra de a gente falar sobre joga o gato na parede? Se o gato miar, a gente termina a reunião e a pessoa está miando aí no corredor, né? A gente termina, você sai da reunião e já percebe que a sua natureza ainda continua a mesma. Amém? Então, quem sabe disso é você mesmo. Cada um julga a si mesmo. Deus prova cada um de nós, independente e não coletivamente. Deus nos prova independentemente. Então, volto a dizer, você fala que não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é a religião, não é a denominação, nada disso vai importar. Nada disso vai interessar para Deus. Existem muitas palavras, muitas ideologias, filosofias, pensamentos, mas no fim, né, ficarão os filhos de Deus. No fim, somente os filhos de Deus herdarão a terra. Deus vai destruir o restante. Não entra no reino de Deus. O reino de Deus, o governo de Deus, ele já existe desde agora. Então é como se ele estivesse selecionando, né? Está aí com a bateia, jogando o cascalho fora, tirando as pedras preciosas, tirando. E ele vai colocando lá, eu edificarei a igreja, eu mesmo edificarei a igreja. Então, a igreja está sendo construída longe dos nossos olhos. Ela está sendo construída num lugar celestial. O cidadão do céu é tirado daqui, colocado as pedras. Pedro fala, né, vocês pedras vivas, são edificados, cada um é edificado separadamente e colocado lá. Como é que acontece isso? É Deus tirar os nossos pecados. Amém? Só tem uma pessoa que pode tirar o pecado da gente, que é Jesus Cristo. Eis o Cordeiro, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim, paciência. Amém? Se não credes em mim, se não crê que eu sou. Essa expressão, eu sou, foi usada por quem? Êxodo, né, capítulo 3. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então é esse aí que tira o pecado do mundo. Quem? Eu sou. Né? Quem que tira o pecado do mundo? Quem pode perdoar os pecados? Só eu sou. Né? No Novo Testamento foi usado essa expressão? Aonde? João, né? João 8. Também quando. Engraçado que lá em João 8 não é colocado maiúsculo como está lá em Êxodo, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. Está na sua, do senhor está maiúsculo? Na minha aqui não está não. É, algumas traduções traz, né? João 8, 24. Bom, o que importa é ser uma nova criatura. O que importa é nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Tirar os pecados, tirar o pecado da gente. Aí, até agora mesmo, a Priscila, a gente falando no carro, como que a gente faz para nascer de novo? Como que acontece esse novo nascimento, né? Como Jesus falou, você nascer da carne, quando você nasce da carne, você não pede para nascer branco, não pede para nascer preto, você não pede para nascer homem ou mulher, você não pede. Você nasceu do jeito que você, né? O novo nascimento, não. O novo nascimento, esse sim. Você já nasceu uma vez. Você já nasceu uma vez com os defeitos da carne. Nascer de novo. Errado? Nascer de novo. Estragado? Não. O novo nascimento é a oportunidade que nós temos de resolver de vez o nosso problema. Se eu nascer de novo errado, aí é o meu fim. Então pensa primeiro bastante antes de você aceitar o novo nascimento. Porque o novo nascimento, você nasce não da carne, e sim do pensamento, na mente. Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu creio, eu sou aquilo que eu entendo. Nós somos aquilo que nós pensamos. Entendeu? Então, e essa mudança, ela acontece daqui para ali. Você conversar com uma pessoa e a pessoa fizer a sua cabeça, dali para frente você é uma nova criatura. Você conversar com uma pessoa, comeu, alimentou, dali para frente você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Muda, a gente muda facilmente. Muda facilmente. Basta participar de uma mesa, comer uma comida, e é dali para frente, ou você é adventista do sétimo dia, ou você é testemunha de Jeová, ou você é espírita. A sua vida muda completamente. A pessoa muda totalmente o seu comportamento, a sua maneira de ser, o seu jeito de viver, né? Você é de um partido, aí você passa para outro partido, um partido comunista, por exemplo. Teve uma época que a influência no mundo muito forte do comunismo, na época o comunismo no mundo estava em evidência, e houve uma influência muito grande. Muita gente aderiu ao comunismo. Lia, eu tive contato, né, com pessoas que gastavam tempo lendo a doutrina comunista. Captavam um livro dessa grossura assim, que tem a pessoa que lia aquele livro. Quando ele saía lá no fim, ele era outra pessoa. Hã? Uma nova criatura. Mas nós estamos aqui falando da criatura que Deus quer para o reino de Deus. São aqueles que creem em Jesus Cristo, que acreditam em Jesus, que é um cristão. O que é ser um cristão? É aquele que crê em Jesus. Cristão é aquele que crê e acredita em Jesus. Então, Pedro acreditou em Jesus, mudou a vida dele. O apóstolo Paulo, né, caiu ali do cavalo, a partir dali, ele começou a ter um relacionamento com o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. A partir dali ele começou a falar sobre Jesus. E aí ninguém, eu não vejo ninguém que tenha entendido mais o Evangelho do que Paulo. No entanto, era uma pessoa completamente diferente. Era uma pessoa que perseguia os cristãos. A vida de Paulo mudou radicalmente a partir do momento em que Paulo começou a ouvir Jesus. Ele precisou levar uma paulada, ele precisou levar uma puetada para mudar de vida. E assim também somos nós, Paulo Júnior. Nós somos cabeçudos demais, nós somos teimosos demais. Amém? Se a gente não cair do cavalo, se a gente não baixar um pouco a nossa crista, se não houver, não tiver um pouquinho de humildade, pelo menos dá ouvido, como Paulo teve que fazer. Amém? Você sai ali no corredor e já começa a miar. Porque a justiça própria, a nossa justiça própria, é a maior inimiga do homem. É o eu. Eu renuncio a mim mesmo. Se eu não renuncio a mim mesmo, se eu não tenho essa humildade de pensar antes um pouco e renunciar, se for o caso, assim, Deus é preciso dar uma quebrada na gente. Não é? O novo nascimento precisa acontecer. E ele acontece a partir da fé em Jesus. Se não crer em mim, morrereis nos vossos pecados. Só eu posso mudar a sua natureza. Só Deus pode mudar a nossa natureza. Amém? Em João 8. Aqui antes, porém, no Gálatas que nós estávamos lendo, no versículo 15, 16: e todos quantos andarem conforme esta regra, Gálatas 6, 16: e todos quantos andarem conforme esta regra, amém? A regra é essa que eu acabei de falar. Concordar com Jesus. Senhor, o Senhor tem razão. Senhor, é assim mesmo. Tá bem? Porque o errado sou eu, não é Deus. Se alguém precisa ser mudado, sou eu, não Deus. Seja todo homem pecador e Deus verdadeiro. Então, todos nós temos que estar lugar, temos que dar ouvido a Deus, conversar com Deus. Então vamos lá agora em João 8. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, é? O teu testemunho não é verdadeiro. Então vocês observam o seguinte: tinha gente discutindo ali com quem? Tinha pessoas lá naqueles dias, lá naquele tempo, tinha pessoas igual nós hoje. Pessoas igual nós. Nós também. Não é assim o homem. Não é assim o homem. Lá naqueles dias tinha uma pessoa que discutia com Jesus. Tinha coragem de discutir com ele. Claro, eles discutiam porque não sabia com quem estava falando. E Jesus, com a maior paciência, na maior humildade, conversava com as pessoas. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam ser perdoadas, aquelas pessoas precisavam ser entendidas. Hoje também, se nós não tivermos paciência com as pessoas, não tiver paciência com as pessoas, porque todos nós temos a nossa própria justiça, todos. E aí se torna realmente difícil você ajudar uma pessoa. Fica por conta dela, né? Ela mesma vai julgá-la, ela mesma vai vigiar se ela está mudando ou não, se está havendo progresso ou não em sua vida, se ela mudou, se houve mudança. Jesus explica isso também. Jesus explica isso também com a parábola das árvores. Ele fala, alguém pergunta para ele: Senhor, como que nós vamos saber, né? Ele fala: você conhecerá a árvore pelo fruto. Julga você mesmo se você tem mudado. Julga você mesmo se está acontecendo essa mudança na sua vida. Amém? Verso lá. Você acha que na sua vida tem havido mudança? Né? Você acha, Elias, que na sua vida tem havido essa mudança? A Rosa que o diga. Às vezes, nós mesmos não sabemos, mas, né? costumava-se dizer o seguinte, que as mulheres dos pastores reclamavam muito que os pastores eram convertidos só lá no salão. Pastores eram convertidos no salão. Quando chegava em casa, ele não era mais convertido. Tornava uma pessoa agressiva, uma pessoa orgulhosa, vaidosa, e mais isso e mais aquilo. Então, a mulher que convive com a pessoa, a mulher que convivia com o marido, com o pastor, sabia que ele não tinha mudança. Não tinha havido mudança na vida dele. Amém? Hoje está tendo pastora também, né? Tá essa moda aí. Então, às vezes, quem vai dizer se a pastora, se o bispo, se os apóstolos, desses apóstolos agora, se eles têm, são as pessoas que convivem com você, são as pessoas que estão junto com você, que sabem, que pode dizer se você tem sido uma nova criatura, né? Ou se você continua o mesmo. Amém? Vocês concordam? Discutiam com Jesus. Jesus falava uma coisa, eles falavam outra. Jesus falava uma coisa, eles falavam outra. Eles não estavam dispostos a ouvir. Eles queriam discutir. Outros chegavam e sentavam para ouvir Jesus. Aquele que ouviu Jesus, que deu ouvido, ele falou: bem-aventurados vossos olhos, vossos ouvidos. Mas outros não ouviam. Outros queriam discutir. Muitos de nós não somos assim? Aí está escrito nas profecias. Deus mandou um, Deus enviou um, eles mataram. Mataram por quê? Não quiseram? Enviou outro. Não tem uma parábola aí falando sobre isso? Hã? Então, tudo, gente, nós estamos falando aqui, está aí dentro. Enviou outro. Mas o povo não quis ouvir o enviado. Como é que Deus então vai resolver o problema da humanidade se a humanidade não recebe o enviado de Deus? Aí conta as escrituras aqui que Deus enviou o seu próprio filho, o próprio Deus. Ele não poderia chegar aqui e dizer que ele era Deus, né? Mas veio em nome do Pai. Você acredita em mim? Quantos creram? E quantos não creram? Amém? A luz veio ao mundo. Foi necessário que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. E mesmo assim, as pessoas ainda discutiam com ele. E até hoje. O grande problema nosso é esse. É não comer, não engolir. Amém? A pessoa prefere engolir zagalo, engole zagalo, mas não engole. Né? Zagalo, vocês conhecem zagalo? Tem muita gente que não sabe quem é zagalo, né? Zagalo que usou essa expressão. Zagalo que usou essa expressão, né? Zagalo era um técnico da seleção brasileira que usou essa expressão. Vocês vão ter que me engolir, né? Então, às vezes a gente prefere engolir o homem, engolir um pecador igual a nós, do que engolir. E Jesus dá em João capítulo 6, né? Ele fala: se não comer da carne do Filho de Deus, se você não engolir Jesus, você não consegue entender Deus. Amém? Então, João 8. Lê, Renata, por favor. 12.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou.
Pois é, ele estava falando, repete, Renata.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou.
Sei de onde vim e para onde vou. Sei de onde vim e para onde vou. O que que restava aos fariseus? Acreditar nele ou não? Quem creu que ele sabia: eu sei de onde vim, eu vou discutir com ele? E sei para onde vou. Você acredita em mim? Nós falamos isso, não sei se foi ontem ou na sexta-feira, a questão da fé, né? Foi sexta? A fé é o fundamento mais importante que existe. Ali ele falou: eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. O que que restava à pessoa que estava ouvindo a ele? Ou acreditar, ou não acreditar. Mas não é o nosso caso hoje também? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente. Não mudou nada. O tom, o som, a voz, a palavra é a mesma. Ela sai, às vezes, da boca de um e de outro. Depende da fé. Pois ele estava dizendo: eu sei de onde eu vim, eu não posso. O que que eu posso fazer mais para vocês? O que que eu posso dizer mais? Eu estou dizendo para vocês que eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vim. E sei para onde eu vou. Vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele sabia. Ele já tinha sido revelado a ele. Ele já tinha, o apóstolo Paulo foi lá no terceiro céu, o apóstolo Paulo conheceu coisas que não foi permitido a ele revelar. Então Paulo, quando escreveu, escreveu, não foi pelo nariz, não. Quando Paulo escreveu, as escrituras de Paulo passaram a ser, a fazer parte das escrituras sagradas, que são as escrituras sagradas. Então Jesus sabia o que ele estava fazendo. Restava então as pessoas que estavam com ele ou acreditar ou não. A fé é um fundamento que nos salva ou nos condena. Se a pessoa defende um ponto de vista, é por causa da sua fé. Se a pessoa defende uma filosofia, é por causa da sua fé. O jeito que você vive é por causa da sua fé. Ninguém faz nada a não ser conforme a sua fé. Jesus, quantas vezes as pessoas perguntavam para ele: será que eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo? Ele falava: faz conforme a sua fé, meu filho. Não adianta eu falar para você, você não vai fazer do jeito que eu falar. Você vai fazer conforme a sua fé. Ninguém faz nada senão conforme a sua fé. Então o problema está na sua fé. Pode mudar a sua fé? Pode. Conversa com Deus. Fala para ele sobre a sua fé. Amém? Quando eu peço a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Quando eu resolvo me humilhar, humilhar-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Quando eu resolvo entregar os meus caminhos a Deus, eu então começo a pedir a Deus. Eu começo a aceitar o governo de Deus, o reino de Deus. A minha oração muda de direção, muda de tom. Senhor, ensina o caminho. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não seja como eu quero, mas como tu queres. A minha fé vai mudar. Dirige o meu coração. Ponha luz nas minhas trevas. Aí a conversa muda. Você chegar diante de Deus querendo discutir com Deus, você chegar diante de Deus querer fazer como os fariseus. Aliás, a doutrina dos fariseus, Deus recomendou que era uma doutrina que ia estragar o mundo inteiro. Ele recomendou muito cuidado com a doutrina dos fariseus, que é aquela doutrina da pessoa que quer discutir com Deus. Ele não quer ouvir Deus, ele quer ensinar para Deus. Dificilmente essa pessoa vai entender Deus. A oração certa, correta, está nos Salmos, está por todo lado nas Escrituras. Senhor, tem misericórdia de mim. Se Deus não tiver misericórdia de nós, amém? E as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, a cada manhã. Todo dia você pode chegar nele e ele tem dó de você, ele tem pena de você. Ele tem pena de você, ele tem dó. Coitado, ele chega para a gente e fala: coitado do meu filho. Coitado da minha filha, como é que pode ser assim? Como é que pode ser assim? Tão absurdo, tão ignorante. Amém? Ou não vai, ou não faz. Deus tem muita dor de nós. Pena. E essa nossa ignorância, essa nossa ignorância, ela nos faz sofrer tanto. Ela, sabe, é tão caro o preço. Amém? A oração muda, a fé também vai mudar. Quando eu resolvo, então, a dura serviço. O que é dura serviço? É a pessoa que não dobra, não dobra. Não se dobra. Ele não se curva diante de Deus. Isso é muito, muito ruim, prejudicial demais. Escuta Deus primeiro, depois você julga. Procura primeiro entender a Deus. Onde iremos nós? Onde iremos nós se só o Senhor? O preço que Jesus pagou para ser essa pessoa. O preço que Jesus pagou para ser essa pessoa. Qual homem poderia fazer isso? O preço que ele pagou para ser essa pessoa. O Salvador. Amém? Então é dar ouvido a Deus. Escutar Deus. Enquanto você não conseguir fazer isso, não tem a menor possibilidade de nascer de novo. E se não nascer de novo, a gente vai continuar inimigo de Deus por causa do nosso entendimento. São inimigos de Deus por causa do entendimento. Deus não conseguiu abrir os seus olhos. Amém? E falou-lhe então Jesus, né? Renato estava lendo? Qual versículo?
14. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Então, quando você conhecer Jesus, você vai conhecer também Deus. E se você conhecer Deus, você vai conhecer também Jesus. Amém? Isso depende de quê? Não é? É uma longa caminhada. É uma longa caminhada. Os discípulos andaram com Jesus ali o tempo todo. Lá na frente, lá no finalmente, nos finalmente, e eles tinham sempre essa dificuldade, essa dúvida: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Mas eu estou tanto tempo com vocês e vocês me pedem para mostrar o Pai. Até agora vocês não entenderam que eu e o Pai somos um? O que estava faltando aos discípulos? Conhecer? Não conheceu, não conseguiu entender Jesus. Sabe que hora? Sabe que hora que os discípulos começaram a entender quem era Jesus? Depois da ressurreição, né? Depois da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, que ficou 40 dias entre eles, ali a vida deles mudaram. Antes da ressurreição, Jesus morreu, não morreu? Os discípulos foram para onde? Para onde foram os discípulos, né? Dois foram lá pelo caminho de Emaús, ia lá não sei para onde. Outros voltaram para a pesca. Outros, seu trabalho, por quê? O homem falou, mas morreu. E agora? Ele falou, mas morreu. E agora? Todos voltaram. Eles entenderam. Eles tinham entendido. Eles tinham crido no que Jesus havia falado. Eles podem ter crido, Celinho. Eles podem ter concordado. Mas faltava entendimento. E esse entendimento, a coroa desse entendimento, só aconteceu com a ressurreição. Após a ressurreição, então, aí abriram os seus olhos para entender as Escrituras. Seus olhos foram abertos para entender as Escrituras. Agora, aí eu pergunto, alguém voltou para levar a vida que vivia? Ou dali para frente? Hã? Depois que ali, a partir dali, os olhos foram abertos, a partir dali a vida deles mudaram. Ali o novo nascimento aconteceu ali. A partir dali mudou. Né? Pedro não voltou em casa, os outros não voltaram, passaram a ficar ali no cenáculo, reunidos no cenáculo. Né, o tempo que Deus falou, fica reunido até que do alto seja revestido de poder. E os cristãos, ali nasceu a igreja. A pedra principal, a primeira pessoa a fazer parte da igreja, Jesus Cristo. Aí depois, os apóstolos, que são os fundamentos, as bases que sustentaram a igreja. Homens, os quais nós não somos dignos, homens que deram as suas vidas, largaram tudo, e ali nasceu o povo de Deus, nasceu a igreja. A primeira pessoa, a primeira pedra da construção chama-se Jesus Cristo. Ali estão os filhos de Deus, o primeiro filho de Deus, primogênito, Jesus Cristo. O segundo, o terceiro, o quarto, né? Eu espero que num desses números esteja estejamos nós, esteja eu, esteja vocês. O dia da manifestação dos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, o dia da manifestação dos filhos de Deus, é o dia mais aguardado, é o dia mais esperado pelo céu, não tanto pela terra, mas pela natureza. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Manifestar quer dizer aparecer. Um será tomado, o outro será deixado. Quantos filhos de Deus será que tem aqui hoje entre nós? O dia vai revelar. É o dia da manifestação dos filhos de Deus. Romanos ou Hebreus? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, de 1 a 4.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Repete.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação.
Então, presta atenção. O que, que a gente tem que, quando a gente lê as escrituras, é interessante a gente ler, procurando entender o que que ela, ou que as escrituras querem nos falar. O desejo do coração de Paulo era o mesmo desejo do coração de Jesus. Ou seja, a nossa salvação. O bom desejo do meu coração, e eu tenho certeza, era também o desejo de Deus. E eu tenho também que é o mesmo desejo do coração de quem hoje entende, que é a salvação da igreja. A sua salvação. Onde é que nós esbarramos? Onde foi que Deus se esbarrou? Onde foi que Paulo se esbarrou? Vamos ler. O resto vai explicar.
Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus.
É o caso que acontece com todo mundo. Todo mundo tem? O espírita tem? O adventista, o testemunho de Jeová, o assembleano, não sei o que, etc, tal, Nós estamos na lista. Nós também temos muito zelo. Nos falta, talvez, mas não com entendimento. E por que que não tem entendimento? Por não aceitar o entendimento de quem tinha entendimento. De não aceitar o entendimento de quem desceu do céu para fazer isso. Por não aceitar o conselho de quem desceu do céu. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria justiça e não se sujeita à de Deus. O que vai acontecer? Vai continuar miando. Vai continuar, então, sem mudar a natureza. Tem zelo de Deus. Mas vocês viram lá, quando alguém tocou no Papa, ele deu um tapa. Amém? Ele não mudou, ele não escondeu ali a sua natureza. Ele não foi capaz de esconder a sua natureza. Depois pedir desculpa, depois reconhecer, né? É a mesma coisa de você encostar numa cobra. A raça de víboras, a cobra, você cria, você tem a cobra, você pode ficar com ela um ano, dois, quantos anos ela conviver com você ali, desde que você não se esbarre nela. É a cobra, é sua amiga, é sua companheira, você traz comida para ela, bota lá. Aí um dia você cochila e bate o braço na cobra sem querer, como a moça fez. E a cobra vai mostrar para você quem na verdade ela é. Amém? Ao passo que Jesus foi ferido, perou o rosto, foi maltratado, foi tudo que pudessem fazer com ele, ele não revidava, ele tinha paciência. Aquilo ali tinha uma natureza divina. Ali era uma natureza diferente da nossa. Ali, eu tenho certeza, era uma natureza diferente da nossa. Amém? Ainda assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ali tinha uma natureza diferente da nossa. Julga você mesmo como está a sua. Julga você mesmo como está a sua natureza. A cobra solta a pele. Dá uma olhada na sua pele. Amém? Vai mudando. Aí quando você sofreu dano, andar segunda milha, quando você sofrer injustiça, quando você buscar o interesse dos outros no lugar dos seus interesses, quando você amar o inimigo, quando você perdoar aqueles que te ofendem, quando você tiver a sua natureza mudada, você mesmo vai perceber. Amém? Amém. Deus falou conosco? É uma palavra de Deus? Não fala, vai falando amém assim. Espera você sair, chegar em casa. Não vai falando assim afoitamente, amém. Pensa primeiro. Amém? Pensa primeiro. Esse amém você pode responder. Pensa primeiro, amém? Então você está respondendo amém para o pensa primeiro. Não vai falando assim, eu creio. Para depois, na hora que chegar, lembra da gente falar algum tempo atrás sobre a ruminar, né? Às vezes a gente pega, é muita coisa, muita informação. É muita informação. Então pega aquela informação, leva para casa, para, medita, pensa. E é isso que vai mudar, então, a sua natureza. Amém? Os discípulos demoraram, imagina. Estava ali o próprio mestre. O defeito não estava no mestre, estava na terra. A palavra era de Deus. A terra foi que muitas vezes não estava recebendo a semente. Amém. E o que importa, nós começamos a reunião falando, Gálatas capítulo 6, se não me engano. O que importa então é, e quem pode julgar? Hã? Não sou eu, não é você que me julga, e nem eu te julgo. Julga você mesmo. Amém? Muitas vezes a pessoa me fala, nossa, eu não mudo, eu não vejo mudança na minha vida. Eu torço. O bom desejo do meu coração é que você mude. Amém? A vontade de Deus também é que todos se salvem. É que todos sejam salvos. Amém? Não tem como uma pessoa simplesmente levantar a mão e falar, não, você muda é através das provações, das experiências, das maneiras como a sua vida se comporta ao longo do caminho. Ao longo do caminho. O santo se santifica. O justo se justifica. Amém? A natureza divina. O aperfeiçoamento. É ao longo do caminho. Todos os dias, a hora que você vai lá pegar sua camisa, a hora que você vai pegar sua roupa, pegue também a sua cruz. Não fica lá? Ninguém saia de casa não deve sem a sua cruz. Viu, Enzo? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Espero que Deus tenha falado com você, Maninha. Amém. Até hoje, né, Jesus? Até hoje. Até hoje Deus está falando. Né? Parece que está começando hoje. Não. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Venha a nós o teu reino, Jesus. E seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é a vontade de Deus. Que essa vontade do Senhor seja feita também aqui na terra. Também entre nós, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos seja dado a cada manhã. Perdoa, Senhor Deus, as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas reações malignas. Perdoa, Senhor Deus, o nosso comportamento ainda carnal, muitas vezes. Mesmo não sendo aquilo que nós gostaríamos de ser, perdoa, Senhor, as nossas reações, muitas vezes diabólicas, mas há em nós uma esperança, há em nós, ó Deus. Quero crer, uma fé no Senhor, uma esperança de que o Senhor há de nos salvar, seguindo os teus passos, seguindo, ó Deus, de perto os teus caminhos. Há em nós essa esperança de corrermos com paciência a carreira que nos está sendo proposta. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Abra os nossos olhos, ensina o caminho, guia-nos. Vá à nossa frente, ponha luz em nossas trevas, Pai, faz de cada um de nós, teus filhos, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração corrompida pelo pecado, por não ter crido por não ter recebido o Senhor. Amém, Jesus. Amém.
De novo é tudo que eu mais quero. Saber que o teu reino dentro de mim está. Pode compreender que a razão da esperança que brilha em meu ser, novo céu e nova terra, pra sempre vou viver. A razão da esperança em meu ser, novo céu e nova terra, pra sempre vou viver. Nascer de novo é tudo o que eu mais quero. Saber o teu reino dentro de mim está. Pode compreender que a razão da esperança que brilha em meu ser, o céu é uma nova terra, pra sempre vou viver. A razão da esperança que o teu reino dentro de mim está. E andando no Espírito eu posso ver que aos olhos da carne não se pode compreender. Que a razão da esperança que brilha em meu ser, novos céus e nova terra, pra sempre vou viver novos céus e nova terra, pra sempre vou viver.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.